Senhor presidente, senhoras e senhores,
Alice, com a palavra.
Senadores, eu agradeço a gentileza do senador Flecha Ribeiro, até porque falarei de um assunto que é, digamos assim, do nosso interesse, do interesse do Estado da Bahia e do interesse do Estado do Pará. Antes, porém, senhor presidente, eu quero agradecer à senadora Vanessa Graziottini, que a semana passada leu desta tribuna uma carta, uma nota que enviei para os senhores senadores do meu bloco, como líder desse bloco à época, no sentido de indicar uma votação em contrário àquela, ao projeto do senador Serra e, posteriormente, a emenda, que, como já foi dito aqui, a emenda é pior do que o soneto no que diz respeito à situação da Petrobras. Acho que o Senado Federal cometeu um erro grave. Nós, em vez de contribuirmos nesse período de crise econômica e de dificuldades com a Petrobras, em vez de contribuirmos para o seu soerguimento, nós demos um exemplo negativo de como tratar, numa situação de crise, os interesses nacionais. E eu quero reafirmar a minha posição, já que não pude estar aqui por estar com licença de saúde e enferma, sem condição de comparecer ao Senado. Mas eu quero, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, me manifestar sobre um tema que já foi objeto de discurso do meu companheiro e colega baiano, o senador Otto Alencar. Teve também o apoio da senadora Ana Amélia, presidente da Comissão de Agricultura. E a ambos agradeço terem citado a atuação do nosso mandato nesta questão, além da parte do senador Valdemir Mocca. Mas estando impossibilitada, como já disse aqui, de comparecer na semana passada por absoluta recomendação médica, quero hoje fazer coro aos que já falaram em defesa da CEPLAC, Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira e da Cadeia Produtiva do Cacau. Também nos chegou ao conhecimento, senador Otto e senadora Ana Amélia, a notícia de que está em curso uma proposta de reestruturação administrativa do Ministério da Agricultura, que prevê modificar a autonomia da CEPLAC. Desde a década de 50, quando foi criada, a CEPLAC vem prestando relevantes serviços a 6 estados da federação, sendo que a maior estrutura física e de equipe está abrigada na Bahia, mas o órgão também funciona e atende as populações do Pará, do Espírito Santo, do Mato Grosso, do Amazonas e de Rondônia, de sorte que o impacto de qualquer modificação em sua estrutura afetará todas as regiões produtoras de cacau no Brasil. O que diferencia um órgão como a CEPLAC no setor agrícola, senhoras e senhores, é que esta comissão transcende qualquer outra instituição rural, uma vez que avalia pesquisa, que alia pesquisa, extensão, ensino, capacitação e apoio ao desenvolvimento do setor cacaueiro. Estima-se que os resultados da cultura do cacau, com geração de emprego e renda, envolvam hoje mais de 5 milhões de pessoas, além de 76 mil produtores em 223 municípios nos 6 estados brasileiros. Importante destacar ainda o portfólio das atividades de pesquisa e extensão da entidade e lembrar que neste mesmo plenário, por diversas vezes, defendemos a necessidade de fortalecer a atuação institucional da CEPLAC e reorganizá-la. É preciso, no entanto, garantir sua autonomia orçamentária e de gestão para que possa ampliar seus resultados. Na Bahia, particularmente, grande parte da produção cacaueira se dá por meio da agricultura familiar e em áreas de preservação da Mata Atlântica, a chamada produção do cacau cabruca. Recentemente, tive a oportunidade de receber uma delegação de prefeitos, produtores e empresários que nos pediram apoio para o consórcio intermunicipal da Mata Atlântica, que integra 11 prefeituras do sul da Bahia e está associado a outros consórcios que envolvem mais de 90 municípios. Milhares de famílias se sustentam da produção de cacau e a estrutura da CEPLAC será fundamental na condução da estratégia de desenvolvimento das regiões produtoras. Devemos lutar por sua modernização, fortalecer a atuação em rede para o desenvolvimento de tecnologias baseadas em pesquisa básica e aplicada, ampliar a capacidade de interagir com o setor produtivo para verticalizar a produção, vide a significativa expansão de iniciativas de produção de chocolate no sul da Bahia, e também ampliar o fomento de ações que visam a qualidade dos beneficiamentos de amêndoas, dando continuidade ao brilhante trabalho para a produção de cacau de qualidade. Para tudo isso, a CEPLAC é fundamental. Mas, senhor presidente, estando a um mês da Páscoa, quero dizer também, senhor presidente, que a criação da Universidade do Sul da Bahia, interagindo em toda a sua área de extensão e pesquisa, juntamente com a CEPLAC, já dará um passo importante na sua modernização. Além disso, senhor presidente, caro senador Mocha, caro senador Flecha Ribeiro, que além de ser um amigo, nesse momento me cedeu esse espaço de fala para logo depois usá-la. Estamos a um mês da Páscoa, uma boa hora para se falar da importância do setor da cacauicultor para a economia do Brasil. Há um interesse mundial crescente na produção de cacau do Brasil. O Parque Moageiro, instalado em Ilhéus, que reúne multinacionais em pleno funcionamento e que, ao longo de décadas, processam nossa produção, são um exemplo. Pela qualidade da matéria-prima utilizada no blend para qualificar o cacau de outras regiões do planeta, o Brasil está contribuindo muito para que o mundo consuma um chocolate com um sabor diferenciado de nossas matas, de nosso solo e pelo nosso labor pautado na superação permanente e na determinação dos nossos produtores. Faz-se necessário que, na condução desse processo, a ministra Cátia Abreu, representante do setor produtivo e sensível à causa da agropecuária brasileira, decida rever esta posição pré-anunciada e reoriente a reforma para o fortalecimento da CEPLAC em novas bases, como já foi solicitado em junho do ano passado, durante a audiência da qual participei, juntamente com os senadores Ana Amélia, Valdir Halpe, Wellington Fagundes e José Medeiros, e do deputado federal baiano Bebeto Galvão, produtores e representantes de associações cacaueiras. Ainda em relação à CEPLAC, gostaria de alertar que é preciso rever os critérios do Fundo Geral do Cacau, FUNGECAL, especialmente instituído em 1981, mas que requer nova regulamentação para se tornar eficaz. Da mesma forma, o Conselho de Desenvolvimento do Agronegócio do Cacau, SEDAC, surge como alternativa oportuna para a gestão deste fundo, porque cuidará da expedição de normas e instruções necessárias ao seu funcionamento, cabendo à CEPLAC a administração dos recursos. Na esteira das providências, há que se rever também o decreto que instituiu no âmbito do Ministério da Agricultura. Assim, o desafio não é só modernizar e fortalecer a CEPLAC, tornando-a uma organização competitiva, com quadro de pessoal suficiente e de excelência, com infraestrutura compatível, proposta orçamentária suficientes, mas também promover a melhoria e eficiência dos gastos públicos. Já vou terminar, senhor presidente. Por isso mesmo, a própria CEPLAC já se adiantou e está propondo medidas para a sua reestruturação interna, um choque de gestão que passa pela revisão de programas e ações, de adequação do seu tamanho físico, de ajustes na estrutura organizacional, bem como na implementação de medidas que visam a melhoria da eficiência dos gastos públicos. Finalizando, senhor presidente, quero lembrar que hoje estava na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, nosso projeto PLS 93/2015, que amplia para 35% o teor obrigatório de cacau puro para um produto ser considerado chocolate. Devido ao pedido de vistas do senador Tasso Gereissati, não tivemos a oportunidade de votar num projeto já relatado pelo senador Flecha Ribeiro, que indica a sua aprovação e que será extremamente importante para o fortalecimento da produção de cacau no Brasil e na Bahia em particular. No próximo dia 28 de abril, por iniciativa minha e da senadora Ana Amélia, nós vamos realizar audiência conjunta das Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Desenvolvimento Regional e Turismo, CDR, para debater os impactos do regime aduaneiro de drawback, tanto para o setor cacaueiro como para todo o agronegócio. Outro tema que muito tem preocupado nossos produtores. Aliás, a questão do drawback tem merecido nossa atenção e, por isso, já estamos pensando, estudando uma proposta, um projeto de lei que possa contribuir para nós superarmos a dificuldade do drawback para o agronegócio no Brasil. Muito obrigada, senhor presidente.